Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, Adriana, hoje nós vamos falar de um comportamento, ou né, de um sentimento que muitas pessoas têm, que é o tal do complexo de inferioridade. É isso?
Pois é, né? Tem muita gente por aí, inclusive, que está sendo mal interpretado. E realmente o que apresenta de comportamento é o complexo de inferioridade.
Adriana, por que você fala de mal interpretado? Porque algumas pessoas confundem o complexo de inferioridade com outra coisa?
Exatamente. Em função do indivíduo que tem complexo de inferioridade, ele nunca se sentir totalmente validado por si mesmo e por isso precisar da aprovação do outro, ele fala muito sobre eu, primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu faço, eu fui, eu tenho. Então, isso causa uma sensação aos outros que essa pessoa se acha. E, na verdade, é justamente o contrário disso. Olha ela só. Não se acha. E, por isso, ela precisa falar tanto dela para que o outro comprove, aprove, reforce o que ela está falando sobre si.
Bom, então eu queria retomar um pouco essa sua fala, porque eu acho que isso é muito importante. A gente tem algumas pessoas que volta e meia fazem alguma coisa, você, ah, você viu o que eu fiz, ah, você viu que eu acabei de fazer tal coisa. Às vezes coisas simples, né? Coisas que são cotidianas, mas que a pessoa ressalta. Quer dizer, isso pode ser um sinal desse complexo, que parece ser uma pessoa que gosta de falar dela mesma, é um complexo de inferioridade.
Exatamente. Existem sim os indivíduos que são egocêntricos e que não conseguem enxergar os outros. Então só falam de si porque só vê a si mesmo. Mas tem uma outra parcela da população que são os inseguros. E por isso precisam estar reforçando o tempo inteiro para si mesmo o quanto são bons. Porque, na verdade, não acreditam nisso.
É aquela pessoa que no cotidiano você vai sentindo esse complexo nela, né?
É possível perceber, sim, e não precisa ser psicólogo necessariamente, não. E, ó, Gilson, existem duas vertentes principais que podem levar um indivíduo a ter o complexo de inferioridade. E, claro, isso inicia lá atrás, na nossa infância, né? Uma delas são as pessoas que nem sempre foram reconhecidas lá no seu ambiente familiar. Elas se sentem inseguras e nessa ânsia de receber o amor e o reconhecimento dos pais, dos irmãos, da família em si, ela vai crescendo querendo provar o tempo inteiro que ela é digna de ser amada. Então são filhos que, na verdade, são meio que ignorados ou altamente criticados pelos pais. E a segunda vertente é exatamente o oposto disso, que é o excesso de cuidado e atenção que os pais podem oferecer para uma criança e que acaba deixando ela insegura, porque esses pais acabam antecipando, antevendo as necessidades o tempo inteiro. E quando a criança cresce, ela se torna sem habilidades ou com poucas habilidades da construção das suas relações ou da sua autoestima. E aí, com certeza, ela se torna insegura para fazer escolhas.
Então quer dizer que eu tenho extremos que podem levar a esse complexo de inferioridade. Tanto o excesso de cuidado, o excesso de proteção, como também o desprezo. Quer dizer, voltamos àquela máxima do Aristóteles, né? O caminho do meio, né? A gente tem que saber equilibrar.
Exatamente, a temperança. E quão é difícil termos a temperança para educar, para nos autoavaliar. E ó, Gilson, toda pessoa que tem complexo de inferioridade, tem a autoestima abalada. É meio que lógico isso, né?
Uhum. Agora, quando a gente tem essa autoestima abalada, aí que tá, a gente pode entrar em algumas frias, né? Como é que a gente pode desenvolver, Adriana, um pouco mais de autoconfiança e rebater um pouco essa insegurança? Como é que a gente pode criar um pouco mais de capacidade de autoestima?
Olha, a autoobservação, a autoanálise, dizem que para ver a ilha, a gente tem que sair da ilha, né? Então, para se enxergar, para enxergar os seus movimentos comportamentais e o que os seus sentimentos dizem para você, você precisa se deslocar de si mesmo, se olhar na terceira pessoa. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas, mas uma pessoa que de fato tenha o complexo de inferioridade, talvez venha apresentar alguma dificuldade nisso. Claro que daí a busca pela psicoterapia é um caminho bastante assertivo. E essa pessoa, ela sempre apresenta, em função da baixa autoestima, uma capacidade ruim de fazer escolhas construtivas para si mesmo. Então, muitas vezes, até em função de fazer escolhas ruins, não saudáveis, ela acaba se relacionando com pessoas que justamente apontam pontos negativos nessa pessoa, características negativas. Porque assim, né? Todos nós temos alguma coisa de positivo e alguma coisa de negativo. Aquilo que a gente alimenta se torna, se pronuncia mais claramente. E se eu tenho uma autoestima baixa, se eu tenho complexo de inferioridade, eu não me considero validado em estar com pessoas, boas pessoas, assertivas, ambientes bons. E muitas vezes, justamente por eu estar inserido, por eu fazer escolhas ruins, eu me torno cada vez mais prisioneiro de mim mesmo e cada vez tendo meu complexo de inferioridade sendo estimulado. Então, uma dica que qualquer pessoa pode fazer é: procure pessoas generosas, pessoas emocionalmente equilibradas e saudáveis, que ao invés de te apontar uma característica ruim, irá sim apontar e reforçar características positivas que você tem. E geralmente essas pessoas, elas sabem fazer boas colocações, colocações construtivas. Elas podem até apontar para você alguma característica que não está legal, mas te dando uma dicasinha do que você poderia fazer para melhorar.
Adriana Furlan, muito obrigado por esta conversa e até a semana que vem.
Até semana que vem, Gil. Se fica uma dica bem bacana para todo mundo aí para essa semana e para a vida. Vamos nos deslocar um pouquinho do nosso umbigo e olhar para o coração do outro. Geralmente, essa é uma decisão, essa é uma ação assertiva que faz a gente clarear um pouco mais as ideias. Uma excelente semana a todos.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, cbncomportamento@cbnmaringa.com.br.